A psicoterapia tem muitas interseções com a ciência, com a filosofia, a arte ou a religião. Eu chamo-me David Neto e com Constância Biscaia apresento a psicoterapia na Torre de Babel. Com o apoio da Associação Portuguesa de Terapias Comportamental, Cognitiva e Integrativa, deste podcast nascerá um livro com o mesmo nome. Cada episódio tem um interessante diálogo com um psicoterapeuta e alguém especialista de outra área de interface. Com estas conversas ganhamos um novo entendimento sobre a psicoterapia e um novo olhar sobre estas áreas com as quais ela se interliga.
Olá, chamo-me Samuel Antunes e cumprimento quem nos ouve. O diálogo que vamos iniciar é sobre psicoterapia e comunicação social e tenho o prazer de ter comigo Nuno Domingues e Médico Zé Lindes, a quem agradeço por aceitarem o convite para estar connosco. Eu passo a apresentar, o Nuno é jornalista há mais de 30 anos, com experiência variada na rádio, desde áreas técnicas até programação e informação, e tem ainda formação especializada em questões de segurança e defesa. O Médico Zé Lindes, sonoplasta e psicólogo clínico, com ampla formação em psicoterapia e neuropsicologia, durante quase 20 anos realizou programas de rádio com temáticas da psicologia, como pensamento cruzado ou duplo sentido. Vamos então começar a nossa conversa? Colocaria uma primeira questão para os dois. A psicoterapia ocorre num claustro do consultório. Como é que podem os seus princípios ser comunicados e promovidos de forma positiva no espaço público?
Esse foi um desafio que, ao longo destes anos a trabalhar na rádio, tentámos fazer chegar às pessoas, desmistificar também o que é, o que é que se passa no trabalho que se faz em psicologia, em psiquiatria e depois também em psicoterapia. Portanto, não podemos falar ainda de psicoterapia sem ir antes à psicologia e à psiquiatria. Quando comecei a tentar trabalhar estas questões na rádio, desafiando os meus colegas jornalistas, eu estava mais na área da sonoplastia, desafiando os jornalistas a fazermos reportagens, programas, entrevistas que tocassem a temática da saúde mental, era sempre delicado, quase não se falava e vivia-se um bocadinho a saúde mental em silêncio, não é? Ou a doença mental em silêncio. Havia o medo muito até de se falar do suicídio. E fomos ganhando terreno, fomos paulatinamente falando de forma construtiva, sempre, de forma construtiva, na TSF, é a experiência que tenho, de forma construtiva a dar a conhecer o que é isto da saúde mental e da doença mental. E falar de doença mental é também saúde mental. Estou a usar os dois termos exatamente de propósito para os contrapor e trazer para, agora seria para a antena ou para a nossa conversa no podcast. Isto porquê? Porque temos um estigma na sociedade também que, onde a saúde mental, ou a doença mental agora neste caso, vive ali de paredes meias com o bruxismo, com as coisas mais místicas e a bruxedo e coisas que não são
científicas. E até assustador.
É assustador. Então, não se fala. Mas não é assim. Não tem que ser assim e a psicologia é uma ciência onde a psicoterapia está inserida, onde a psicoterapia se inscreve, e tem que ser informada e conhecida. E a rádio tem esse dever de informar, mas também de formar. E dar a conhecer. Conhecendo, podemos cuidar melhor, podemos tratar melhor. E aí fazemos o nosso caminho de chegar à psicoterapia, que é mais fácil, julgo eu, porque não está também paredes meias com a doença necessariamente. E aí é mais fácil.
Mas eu acho que a questão vem de trás, embora nós os dois tenhamos atuado, ou estejamos a atuar na rádio, isto vem de trás e, eventualmente, se calhar a primeira saída do consultório poderá ter sido para as revistas mais leves, eventualmente revistas femininas, num primeiro momento. Não tenho o contexto internacional, mas a nível português, aquelas revistas femininas, se calhar eu ainda li a Crónica Feminina, eventualmente a Maria, portanto, uma imprensa mais leve. E eu acho que essa foi uma barreira para a transposição depois para a chamada imprensa séria, seja ela a televisão, jornais, a rádio. E esses consultórios já faziam um bocadinho essa transição, esses consultórios nas revistas,
as perguntas, os leitores que mandam a pergunta, como é que eu resolvo esta situação, e aí já havia alguns afloramentos sobre a questão da saúde mental. Agora, o que o Mesmer estava a dizer, que tem a ver com a... Ele fez ali o balanço duas vezes entre a saúde mental e a doença mental. Há muito uma tentativa de resposta para a doença mental. E só muito mais tarde é que se começou a falar de saúde mental. Há dois momentos. Porque o que as pessoas perguntavam eram respostas para problemas. Não pedem ou não pediam comportamentos preventivos. Como é que eu evito isto? Não. É como é que eu corrijo isto? Como é que eu trato isto? Portanto, isto aconteceu na imprensa. A rádio nunca teve muito neste caminho, mas eventualmente se calhar foi aquela que mais positiva foi em relação a estes comportamentos. Eventualmente, se calhar não tanto enquanto as coisas estavam nas mãos do Estado, a comunicação social estava nas mãos do Estado, mas depois nas mãos dos privados, se calhar a rádio entrou primeiro neste negócio que as televisões. Agora as televisões já têm espaços diversificados, mas a rádio teve os programas do Júlio Machado Vaz, de Daniel Sampaio e outros.
Na TSF, na TSF, o Carlos Amaral Dias.
Exatamente. O Carlos Amaral Dias, o Cotovil também.
Mas o teu programa talvez tenha sido depois, mais...
Depois, mais recentemente, com o Vítor Querido, com a Margarida Porto.
Sim.
Tornou seja, muito público,
mas lá está,
estas questões da saúde mental e da psicoterapia.
A TSF, se calhar, é talvez o símbolo maior da... Não é o símbolo maior, mas é um dos símbolos maiores dessa imprensa mais séria, mais engravatada, que olha para a política, olha para a política internacional, mas abriu esse espaço. E a temática esteve sempre muito no lado do entretenimento, mais do que do lado da informação.
Certo. Acho. E vocês acham que a comunicação social via psicoterapia de uma forma importante para o público, ou é ainda também um tema... algo complexo para a comunicação social?
Para a comunicação social é ainda, claro, complexo, ainda com muitas dúvidas, com muitas neblinas, mas eu creio que já é a psicoterapia é respeitada, a psicologia também e a psiquiatria também. Não sinto que na comunicação social exista uma grande dificuldade em tomar quer a psicologia como ciência, quer o que é psicoterapia, ou fazer um processo, entrar num processo psicoterapêutico como uma coisa marginal. Antes, pelo contrário, nós sabemos que, enquanto psicoterapeutas, já nos chegam muitos jornalistas, pessoas da comunicação social, e isso faz diferença, porque vivem na pele o que é um processo terapêutico, psicoterapêutico. Isto faz toda a diferença. Quando vão desempenhar o papel de jornalistas, estão, com certeza, claramente, muito mais abertos e muito mais disponíveis a ver um lado positivo da psicoterapia.
Já não há bruxedo, não é?
A bruxa já desapareceu, não é?
E a notícia começa a falar, as notícias começam a falar, aquilo que eu dizia, não só da doença, mas também da saúde mental, da forma de prevenir. E eu acho que isso faz toda a diferença. Estes casos agora mais recentes, são só exemplos disso, os casos de desportistas, de atores, cantores, que assumem um problema como assumiam antes outros problemas, outras doenças. É perfeitamente normal. E eu acho que sim.
Mas isso que o Nuno está a dizer é um aspecto muito, muito curioso e ao mesmo tempo muito importante, porque o facto de figuras públicas, artistas, jornalistas, políticos, agora, neste caso mais recente, terem assumido que procuraram ajuda, que fizeram psicoterapia porque tiveram um problema e terem testemunhado isso, tornou esta questão mais próxima das pessoas? Ou...
Sim, e normaliza. É uma questão de normalização. Portanto, é normal. Mas as mesmas notícias, o facto de as notícias trazerem em si esse lado... Se está nas notícias a discussão de um plano nacional de saúde para a saúde mental, isso leva à discussão, leva à procura de pessoas que sabem do assunto para explicar porque é que é importante, o que é que está a ser bem feito, o que é que está a ser mal feito. E isto mistura política, mistura saúde, mistura tudo. Portanto, o tema fica normalizado. Se uma notícia é uma determinada profissão, está com problemas sérios na área da saúde mental, com casos de burnout que são, que estão a crescer, o tema do burnout passa a ser um tema de discussão, ou seja, já não é o tema do consultório da revista Cor-de-Rosa, já é um tema social geral. Eu acho que isso, sim, o facto de estar nas notícias ajuda a normalizar tudo.
E o facto de compreenderem o que é a psicoterapia, porque a psicoterapia não trata só doenças, não é? Podemos hoje ter um ângulo de procura de psicoterapia para resolver um problema de vida momentânea, que não é nem uma depressão, nem uma ansiedade, nem um outro tipo de doença, para não ir aqui a mais... Tomar uma decisão, precisamente, e hoje já há essa consciência. Eu posso consultar um psicoterapeuta, não para ele me dar as soluções, mas para eu pensar num sítio neutro, já sei que existe isto, este modelo, esta possibilidade de ir pensar uma resolução de vida que tenho que tomar e não consigo tomar sozinho. E preciso de pensar, acaba por tomar, com a ajuda do psicoterapeuta, não é o psicoterapeuta, bem entendido, e que fique claro que vai tomar a decisão pela pessoa que procura. Mas, e essa pessoa que procura também sabe isso. Mas procura um espaço onde possa falar e refletir e pensar com um eco neutro, que é o outro, o psicoterapeuta neste caso, a tomada de decisão, sim, importante na vida. Ou simplesmente uma dificuldade que esteja a passar também desse momento na vida e aí procurar a psicoterapia. Portanto, aquela ideia de eu vou ao psicoterapeuta porque sou maluco, vou esconder isto dos outros, creio que está a desaparecer. Aquela ideia de eu vou ao psicoterapeuta porque sou frágil, sou fraco, sou vulnerável, também creio que está a desaparecer. Eu não sei até se isto não está a ganhar o lado oposto de eu vou ao psicoterapeuta, eu sou uma pessoa importante. Exatamente. Eu sou uma pessoa que vou à profundidade dos assuntos, não é? Que vou à procura da reflexão.
Como faz à joalharia, não é? Basicamente é um...
Isso. Não sei se nós estivemos já aí por aí. Mas acho que... Havemos de encontrar o equilíbrio.
E há eu acho, ainda puxando um bocadinho a fita atrás, há um bocadinho da ideia que tudo isto começou com... esta normalização no sentido de entrada dos protagonistas, os psicoterapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, na esfera da comunicação social. Isto tem muito a ver com casos mediáticos, eventualmente com grandes crimes, com situações que não encontram explicação facilmente nos explicadores habituais, e os jornalistas e a comunicação social foi buscar os técnicos especializados para tentar arranjar aqui uma explicação, porque ninguém conseguia explicar porque é que aconteceu o suicídio, porque é que o suicídio no Alentejo, porque é que as pessoas suicidavam mais no Alentejo do que no resto do país. Isso ainda existe, foi um tema que saiu um bocadinho da... mas isso ainda existe, ou seja, foi preciso explicar isso, um massacre. Porque é que alguém decide matar 200 pessoas ou 10 pessoas? Acho que foi preciso ir buscar alguém que explicasse isso. E isso foi um primeiro passo para começar a explicar, acho eu.
Certo. Mas agora estava a ouvir o Nuno e lembrei-me. Quando o Horto Osório, que era o gestor por excelência, assumiu que teve um burnout, o The Guardian, o Expresso, vários jornais, entrevistaram-no, fizeram filmes e tornaram público quer a sua experiência, quer as recomendações que ele dava para resolver este problema, não é? E isto, como o Nuno dizia, quase que normalizou este problema e deixou de ser um tabu, algo que tinha que se esconder, não é? E isso é verdade, a comunicação social teve esse efeito.
É um bocadinho como a ideia do falecido presidente Jorge Sampaio, foi operado em funções. Estava em funções e teve de fazer uma operação, uma cirurgia cardíaca. Nessa altura discutiu-se a válvula mitral e tudo ao mais ínfimo pormenor. As questões como agora a ginasta americana Simone Biles, o Horto Osório, a Marisa Matias, ou seja, isso leva a que agora passou a ser do conhecimento geral.
O golo do Éder no Mundial, que ele tinha o psicólogo que lhe incentivava, não é?
O futsal, o guarda-redes da seleção de futsal, a reconhecer que para conseguir dormir bem durante aquela noite antes da final, eu recorro com assiduidade ao psicólogo e falei com ele antes antes de dormir e pronto.
Começa a ser um lugar comum, portanto, já não se vive o silêncio.
Conversar.
Exatamente.
Não fechar, conversar.
Eu agora gostava de introduzir uma nova questão, já ouvir a vossa opinião sobre isto. Os psicoterapeutas eram maus comunicadores, usavam uma linguagem talvez inacessível e cultivavam um certo tecnicismo, fazia com que a comunicação fosse muito hermética. Vocês acham que isto ainda continua a acontecer ou há uma preocupação em tornar esta linguagem mais simples e acessível?
Felizmente, eu acho que estamos cada vez mais a falar para as pessoas. É, como costumamos dizer na rádio, Nuno diz isto muitas vezes também, não é? Nós temos que comunicar para as pessoas, como se estivéssemos a falar com alguém à nossa frente. E creio que hoje já começamos a falar assim, os psicólogos, os psicoterapeutas, os psiquiatras, os médicos também têm esse cuidado, sobretudo os que estão ligados às questões também da saúde mental. Mas é verdade que estávamos muito colados, os psicoterapeutas, a meu ver, estávamos muito colados à psicanálise. E na psicanálise havia aquela linguagem muito técnica, muito fechada, não é? Com todos os conceitos e à volta de todos os conceitos. Eu lembro-me ainda, como estudante no ISPA, de entrar para o anfiteatro e assistir a algumas aulas e dizer, eu se me despir dos conceitos que eu conheço, eu parece que entro aqui e estou a falar outra língua, não é? Eu não percebo nada, se eu não estudar os conceitos, eu não percebo nada de cada frase que é dita aqui neste anfiteatro. Porque realmente a linguagem era muito fechada. E a tendência, eu há pouco citei o professor Amaral Dias, também fez programas de rádio, não é? Vários programas de rádio há muitos anos. E esses programas, se os ouvirmos agora, são completamente diferentes dos programas que são feitos com os psicoterapeutas. Realmente, aqueles programas, na altura, são bons. Há espaço para tudo. Mas aqueles programas não chegavam a toda a gente, claramente. Aqueles programas eram para um nicho. E quando os psicólogos e os psiquiatras e os psicoterapeutas começaram a comunicar verdadeiramente, não só para dentro, mas para fora, eu acho que foi aí que houve a grande viragem para chegarmos às pessoas e as pessoas desmistificarem também aquilo que é a psicologia, a psiquiatria e a psicoterapia.
Mas eu acho que, bem, se calhar só guardas os bons exemplos, se calhar é esse o meu, se calhar é o problema, mas o Carlos Amaral Dias, o Júlio Machado Vaz, o Daniel Sampaio, sem terem necessariamente um programa, mas, por exemplo, a Ana Vasconcelos, numa área muito específica, sempre foram pessoas, ou seja, o Eduardo Sá, eu estava ali a ver comunicadores, mais do que técnicos. E eu acho que é como tudo. Ou seja, no capítulo, eu não estou a falar do que se passa dentro da sala do psicoterapeuta. Estou a falar na comunicação social. Os técnicos que são bons comunicadores, são bons comunicadores, mais do que técnicos. Ou seja, sim, têm uma competência específica e depois, a partir dali, começam a ser bons comunicadores. E a seleção é feita para os técnicos como é feita para os outros. Os inspectores da Polícia Judiciária ou ex-inspectores da Polícia Judiciária que falam na televisão ou na rádio ou escrevem nos jornais ou são bons ou não são bons. Se não conseguem comunicar, também a direção do jornal ou da rádio ou da televisão também, não, isto não serve, temos de ir por outro caminho. Então, eu acho que se há mais bons comunicadores, se o discurso foi mudando, acho que sim. Acho que há mais, mas não tenho a certeza que não os havia antes. Não tenho essa certeza. Se calhar não eram escolhidos os corretos para ir para ser colocados à frente, acho eu.
Mas há, sim, a percepção de que os psicoterapeutas não gostam de falar na comunicação social. Têm algum desconforto? O que é que vos parece? Acham que...
Eu acho que não. Eu não... Bem, mas pode ser a minha experiência, claro. Mas não tenho recusas. E eu sou muitas vezes confrontado com a necessidade de preciso de uma resposta para agora. A única resposta que é padrão é quase padrão, é não, eu não posso comentar esse caso concreto e falar sobre o caso concreto. Posso generalizar a partir do caso concreto. Mas também é verdade que, regra geral, essa generalização acontece em várias outras áreas, não é só nesta área. Mas eu não tenho propriamente uma recusa, sim, já aconteceu no passado, mas não tenho. Hoje em dia é muito, ou seja, o que eu tento é, às vezes dá trabalho, tenta encontrar uma pessoa que especificamente tenha lidado ou consiga ou tenha estudado aquela matéria específica para a qual eu procuro respostas. Isso é outra coisa. Pode dar trabalho encontrar, mas encontra-se. Agora, recusa-me, não tenho necessariamente... E não acho que o discurso seja muito fechado quando se fala com essas pessoas.
Faz-me sentido que o Nuno diz e também partilho dessa ideia. Não tenho tido dificuldade quando preciso de alguém para... Quando precisava de alguém para falar nos programas que fazia. O que havia é sempre dificuldade em falar do caso específico, tal e qual como o Nuno disse. Falar daquele caso, daquela pessoa, daquele nome, é difícil porque não temos os contornos.
Mas também não é por possível. Questões, muitas vezes, sim, de confidencialidade e de respeito pelo
porque nós, falando de psicoterapeutas, sabemos que falta o contexto.
Exatamente.
Não podemos falar sem o contexto. Claro. Não podemos falar só daquela manchete que ali vem. Nós temos que ter o contexto. E nenhum psicoterapeuta gosta de falar sem conhecer o contexto.
Não sabemos
e depois,
se o
falando,
não sabemos
só com
a
presença
do... tem o conhecimento, se a pessoa com quem nós falamos sobre um problema que está a afetar o presidente de um banco, de um gigante bancário mundial, se essa pessoa tem toda uma envolvência que a pessoa sobre, que nós escolhemos para falar não tem. Mas pode falar sobre... isto afeta ou não a gestão de um banco?
Ora, aí está. Ora, aí está. O que podemos falar é de generalidades, tendo aquele ponto de partida. Mas não falamos daquela pessoa em concreto. Falamos de um possível alinhamento ou contexto de uma determinada situação que pode ser ou não análoga àquela que está ali a ser puxada ou trabalhada em termos de comunicação social, não é? Daí, às vezes, sentir que há essa resistência. E, claro... Os psicoterapeutas jamais falarão de casos específicos com nome próprio, porque nem, e sabemos isso, nem na supervisão nós dizemos os nomes, as profissões, etc., dos casos que trazemos para discussão e para desbloquearmos alguma questão. Portanto, na comunicação social isto também é seguido ainda muito mais à risca, não é? Muito mais à risca. Todos os casos que nós trabalhávamos e que o Nuno Domingos deu voz a muitos casos que preparámos, casos clínicos que às vezes preparava para os programas do Duplo Sentido com o psiquiatra Vítor Cotovil, tínhamos esse cuidado de serem ou extraídos com o apoio dos livros de exercícios de doenças mentais, não é? Que temos, adaptar, nunca casos partidos dos nossos casos que nós acompanhávamos, jamais. E tentávamos ir ao encontro do que sentíamos que estava a ser vivenciado socialmente, o que é que era mais... se estivéssemos agora a fazer um programa, por exemplo, faríamos de esta ansiedade do regresso à liberdade, não é? Que imaginamos, e poderíamos então construir um caso hipotético de uma pessoa que poderia ter estes sintomas, e aí trabalharíamos este caso, mas nunca a pessoa que me chegou ontem ao gabinete com uma fadiga pandémica, por exemplo, não é? Não iria descrever a pessoa que acompanho, jamais.
Mas o exemplo que o Nuno referiu do ortodório foi, parece, muito bem aproveitado, porque o ortodório testemunhou, eu até vi um filme que ele fez, que estava no The Guardian, de uma forma muito pedagógica, e ele estava a dizer, é preciso dormir, é preciso... Enfim, foi de grande utilidade para o público em geral. Na altura que eu vi aquilo, achei isto é mesmo um serviço à comunidade, porque é falar de uma problemática que hoje é crescente, apresentando uma figura que é reconhecida como de excelência e que partilha esse acontecimento de uma forma útil e partilhando...
Tem a ver com a abordagem, não é? Com a forma como podem-se fazer... várias manchetes de jornais, de revistas e podem-se preencher horas de televisão a discutir uma estrela de televisão que tem exatamente o mesmo problema, ou pode-se fazer como fez o The Guardian, que foi uma conversa com o visado e...
De forma construtiva.
E sem especulação. Isso. É uma questão de abordagem. a editorial.
Isto também, ainda na pergunta do Samuel, na pergunta anterior, é, se calhar os psicoterapeutas também não gostam de falar para todos os órgãos de comunicação social. Se calhar têm ali alguma seleção.
Exato. Também. E isso também parece um aspecto importante, não é?
Importantíssimo.
Porque há órgãos de comunicação social que...
Nos podem deixar fragilizados, não é? Porque sabemos que pode haver uma manchete depois de um discurso trancado. Daquilo que nós dissemos, sem o tal contexto, que é importantíssimo e determinante.
Mas também da parte de quem vê, lê ou ouve. Porque vai dar, vai olhar para aquilo de uma maneira diferente em função do sítio onde está a ler, ver ou ouvir a notícia. Acho eu.
Sim, mas essa questão da seleção dos meios parece ser um aspecto a ter em conta e importante, não é? Até pelo público a que esses meios chegam, não é? O que é que vocês acham que os jornalistas querem saber e os psicoterapeutas nunca dizem?
O que é que queres saber, Nuno, que nós nunca dizemos?
Eu volto à pergunta anterior. Não tenho propriamente uma experiência de recusa, também em relação às perguntas. Não sei se há temas que não... mas eu acho que é mais aqui a hesitação da parte dos jornalistas em tratar desses temas. Eu acho que o suicídio fez-se algum trabalho, ainda se está a fazer algum trabalho, acho que ainda este mês, não sei se já foi, se vai haver um seminário de formação para jornalistas sobre isso. Eu acho que os técnicos estão disponíveis para esclarecer as nossas dúvidas e para construir as nossas estratégias. Se houver abertura da parte dos meios, para dar espaços, para criar espaços para isso. A minha posição é um bocadinho desconfortável no sentido em que, sendo eu jornalista e o meu mistério ser notícias, para mim os temas vêm a propósito de notícias. Eu não crio temas. Eu, a partir dos temas que surgem, eu estudo respostas para eles. Por isso é que eu há bocadinho dava o exemplo do Plano Nacional para a Saúde Mental. O Plano Nacional para a Saúde Mental é, em si, um tema que projeta um conjunto de discussões.
E muito recente, 2008, sim, foi quando começou, portanto, não estamos a falar de décadas e décadas.
Tem de ser renovado e, portanto, esses momentos têm de ser aproveitados. Estou a falar de um tema institucional, mas que na prática abre discussões para vários outros temas. Eu não sei se... Não consigo, sinceramente. Não consigo encontrar um tema que eu tenha feito a pergunta e que não tenha tido resposta.
Não, mas às vezes os jornalistas estão... mais focados no lado sensacionalista da notícia, pois, por isso é que do que no lado informação ou...
Deixa-me então fazer...
pedagogia.
Deixa-me fazer uma separação. Porque nós estamos a falar de comunicação social. Qualquer pessoa que apareça à frente de um ecrã de televisão ou que escreva num jornal ou que tenha um programa de rádio não tem necessariamente de ser um jornalista. E, portanto, o jornalista trata de notícias e de desenvolvimento de temas. Um pivô, um anchor, um host, chamemos-lhe o que nós quisermos, um apresentador de televisão, pode ser um jornalista, mas, regra geral, é um entertainer. E nós estamos a falar de abordagem a temas que podem ser feitas do lado do jornalismo, do lado da informação jornalística, ou do lado da informação entretenimento, chama-lhe infotainment, ou, não interessa. Um programa da manhã numa televisão, ou um programa da tarde, pode ser um programa de informação, mas não tem necessariamente de ser um programa de notícias. E, portanto, a pessoa que está a fazer esse programa não é necessariamente um jornalista, nem está com a preocupação que um jornalista deve ter para tratar determinado assunto. E agora, não vou dizer que os jornalistas não sejam sensacionalistas, que alguns jornalistas não sejam sensacionalistas. O que eu estou a dizer é que, para mim, é difícil responder à pergunta do lado de quem é que é sensacionalista. Sim, eu acredito que haja colegas meus, camaradas meus, que sejam sensacionalistas na forma como abordam determinados temas. Eu não tenho essa experiência. Não tenho a experiência de atacar um assunto de forma sensacionalista. Ou, pelo menos, tento não ter essa ideia. Embora admita que a abordagem que é feita na comunicação social, em alguns espaços, possa ir por aí.
A rádio, eu creio que foge um bocado a essa máxima do sensacionalismo.
É porque não temos a rádio-palavra em Portugal. Nós temos rádios notícias e rádios musicais. Falta-nos ali uma fatia, por exemplo, em Espanha existe muito, que é a rádio tertúlia, a rádio conversa. Nós atravessamos a fronteira, o Mésico está lá ao lado, atravessa a fronteira e consegue estar a ouvir 24 horas de rádio em que está sempre gente a falar. Sempre gente a falar, sobretudo sobre presuntos, sobre festas, sobre tudo. E também sobre saúde.
Também é verdade, é verdade.
Pronto.
Mas a rádio, dizia há pouco ainda, continuando nessa linha de pensamento, a rádio não vive desse sensacionalismo que podem dar as imagens, por exemplo, não é? A rádio, e a rádio tem uma relação com o ouvinte diferente, porque a rádio, por definição, também fala ao ouvido, não é? Estabelece quase uma relação como nós na psicoterapia. Não é? Nós, muitas vezes, agora, permitam uma metáfora, quando vamos no carro, numa viagem, a ouvir um programa de rádio ou um podcast, nós estamos ali os dois, não é? Nós e quem está a fazer o programa, sim, sobretudo se viajarmos sozinhos. É uma relação completamente diferente daquela relação da televisão em que até pode estar a dar no café com aquelas imagens muito, com cores muito vivas. É diferente.
Pode ser o postigo da noite ou o passageiro da noite que estabelece então no limite essa ligação.
É.
Que é o anfitrião da rádio, seja ele jornalista ou não, no caso destes dois exemplos eram jornalistas, o Cândido Mota e o Fernando Alves, mas ele à noite estava a falar com o ouvinte ligava e ele estava a falar com o ouvinte. E aí pode-se fazer a ligação. A questão é que esse espaço neste momento não existe cá.
Pois. O lado não sensacionalista, mas intimista.
Intimista,
que é diferente. E não, por isso é que na rádio provavelmente temos dificuldade em pensar onde é que estamos a ser sensacionalistas, não é? Acho eu, não sei, ao longo dos anos de rádio que tenho feito, não sei se partilhas da mesma
ideia.
É isso
que eu não sinto.
É isso. É difícil sentir na rádio esse lado sensacionalista.
E especialmente aqui neste tema que nós estamos hoje aqui a falar. Se calhar, se houver outro tema no futebol ou na política, se calhar já há um bocadinho em alguns
canais. Pois, no futebol sobretudo, não é?
Aí já há um bocadinho, se calhar. Mas nos temas de saúde genérico, não só da saúde mental, tudo, não parece que haja, na rádio pelo menos.
Que recomendações é que vocês dariam a um psicoterapeuta que não tenha experiência em comunicar nos órgãos de comunicação social? O que é que vocês diriam que era fundamental ele saber para comunicar eficazmente, ou na rádio, ou na televisão?
Eu diria que a formação, nesse capítulo, seria importante, até para aprender a descodificar os jargões, não é? Os conceitos difíceis de entender lá fora, não ter medo de falar simples, porque falar simples não é ser simplório, há uma diferença, não é? Muito grande. É preciso chegar às pessoas, porque se a mensagem não passar, não dissemos nada, não estivemos a fazer ali nada. E tentar perceber com o que é que nós podemos contribuir quando falamos para os meios de comunicação social e em que contexto. Salvaguardando sempre também a dignidade, o sigilo profissional, todas essas regras que nós temos da psicoterapia. Não ter medo de falar em público ou à comunicação social é importante, porque, volto a dizer o pensamento do início, é preciso não deixar silenciado estas questões da saúde e da doença mental.
Mas eu acho que isso também não é muito diferente daquilo que é, acho eu, o trabalho diário do técnico, acho eu. Não estou a imaginar um técnico na conversa com a pessoa que tem no consultório a falar de forma que a pessoa não entenda aquilo que essa pessoa está a dizer. Eu calculo, o tipo de conversa não é a mesma, é a verdade. Mas da mesma forma que se tem de estabelecer um diálogo entre o técnico e o utente, também acho que na comunicação, aqui estou a pensar na comunicação falada, portanto, televisão, rádio, essa comunicação deve ser feita normalmente, ou seja, falar de forma que as pessoas entendam. E aquela ideia do fixar então o tal ouvinte telespectador singular e falar para ele, ou falar para a pessoa que tem ao lado, no caso da televisão, eventualmente, no escrito, não sei como é que isto se resolve. Mas acho que também a simplificação também ajuda. Mas eu acho que é isso.
Falar para quem não é da área. É. Falar para quem não é da área. Pois. Esse exemplo que dás é muito bom, porque nós realmente numa sessão de psicoterapia nós não dizemos: ah, você está com o problema de Édipo, não é? Pois. Não resolveu o complexo
de Édipo. É isso que eu acho.
Não, não, ninguém, acho eu que ninguém dirá isto acho numa é sessão, seja, não é?
Tenta-se compreender a pessoa e estabelecer ali pontos e ir nivelando a conversa ao ponto de... Acho eu que... Portanto, e a rádio e a televisão não é muito diferente disso, porque a rádio... Eu falo da rádio, na televisão não sei, calculo que seja semelhante. Mas na rádio o princípio é sempre de fixar o ouvinte singular. Não se está a falar para a audiência, está-se a falar para o ouvinte. E, portanto, o técnico, quando é convidado a participar num determinado momento, ou quando tem um espaço fixo, o trabalho que deve fazer é esse. É criar ali o ouvinte imaginário.
E isso não é perigoso. O ouvinte imaginário não é perigoso.
Mas eu ainda queria agarrar a última coisa que tu disseste, que foi: é preciso dar mais voz aos problemas da saúde mental e tornar mais audível e visível estas questões. O que não acontece tanto como
desejaríamos.
Esta semana falou-se bastante de saúde mental, por causa do Dia da Saúde Mental, mas provavelmente nos próximos tempos isso não vai acontecer.
Vai-se falar outra vez no Natal, mas do lado negativo também da saúde mental, no lado de, não é? Mais marginal.
O que é que...
É cíclico.
O que é que podemos fazer para que isso não aconteça? Quer dizer, que estas questões, que são as questões de toda a gente, que preocupam todos...
Podíamos fazer, por exemplo, programas de rádio sobre psicologia não ligada à doença mental, porque a psicologia tem muito mais mundo. Há a psicologia comunitária, há a psicologia das organizações e do trabalho, há a psicologia social, há a psicologia do marketing, há a psicologia do desporto. Há tanta coisa que é feita e, se calhar, desconhecida. Pode ser agarrada por aí e há muito lado positivo para ser agarrado.
Há já a abertura das corporações para aceitar esse espaço.
E que o jornalismo deixe cair mesmo de vez aquela ideia de que não há boas notícias, não é? Não?
Sim. Sim, há boas notícias. Nós não lhes chamamos boas notícias, mas pronto, mas há.
A literacia em saúde mental, que é uma coisa importantíssima, e em saúde, não só em saúde mental, mas a literacia em saúde, também tem que se fazer com os órgãos de comunicação social.
Claramente.
Será que os órgãos de comunicação social estão sensíveis a esta questão, que é fundamental, não é? Para termos mais saúde, temos que ter mais literacia em saúde.
Pois é, que eu não sei, é que... Eu acho que quem trabalha nos órgãos de comunicação social, haverá quem esteja disponível para, e até com vontade de fazer coisas. Se as corporações estão ou não... Corporações, não estou a falar no sentido negativo da palavra, estou a falar de corporações, empresas, o que quer que seja. Se estiverem as instituições, se estiverem disponíveis para... Se estão ou não disponíveis para criar esses espaços, isso já é outra conversa. Eu dá-me a ideia que... Vamos mercantilizar aqui um bocadinho isto. Eu acho que há mercado. Há mercado para isto. Estou a pensar nas televisões. Na rádio, por aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, o facto de, neste momento, as rádios ou serem rádios de música uma rádio de notícias, duas rádios de notícias. Portanto, não sei se há espaço para... Se há espaço, vontade, mais vontade. Se há vontade, criar esses espaços, acho eu. Mas sim, mas é uma questão de tentar... Se calhar, às vezes, vem dentro das próprias pessoas que lá trabalham e usarem a capacidade que têm de influenciar a gestão desses órgãos de comunicação social e tentar criar esses espaços. Que há espaço? Que há mercado? Ah, eu acho que há. As pessoas estão, neste momento, num nível de abertura, acho que para isso, como nunca, acho eu.
E eu acredito também nisso.
As pessoas que ouvem.
Sim.
Ou que vêm.
E eu acredito que a influência há de vir do podcast. E os podcasts, não sei se...
De terem sucesso
ideia,
ou não.
Estão a ter cada vez mais sucesso. Exatamente. Na linha da saúde. Podcasts que têm a ver com saúde estão a ter uma, e se formos aí à procura dos rankings no Spotify ou noutras plataformas que vivem de podcasts, vemos que claramente os podcasts da saúde e da saúde mental também estão em grande ascensão. Ou seja, isso se calhar vai motivar os gestores, os decisores a incluírem e incorporarem na sua programação programas de saúde e de saúde mental também.
Já
acredito que seja por aí.
Já há alguns exemplos de podcasts que foram transformados em programas de rádio e de programas de televisão que foram transformados em podcasts e em programas de rádio. Pode ser um caminho, sim, se calhar pode ser por aí. Ou seja, se o sucesso, se for uma coisa ali, se começar a aparecer ali uma coisa, é tanta gente a ouvir isto, tanta gente a falar disto, se calhar as corporações não terão outro remédio senão, olha, está aqui um bom produto, vamos
incorporá-lo.
Sim, vamos aqui anexar.
Ou fazer um novo, ou fazer um diferente, mas ligado a esta temática.
Ou vamos copiá-lo, também pode ser.
Ou vamos copiá-lo, também pode ser. Também pode ser.
Muito bem. Queria agradecer-vos imenso, Nuno e Médicos. Foi um tempo muito agradável. Gostei muito de estar com vocês aqui. Ficava mais um pouco, mas o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado.
Obrigado também. Obrigado à Associação Portuguesa de Terapias Cognitivas, Comportamental, Cognitiva e Integrativa. Por este convite, e é sempre um prazer estar à conversa com o professor Samuel,
obrigado,
o Nuno Domingues, com quem trabalho
muito. Vocês aqui também vão influenciar.
E obrigado ao João, aqui pelo cuidado técnico, que também fiz aquele papel de muitos anos, e está aqui a cuidar do som para nos fazer chegar ao ouvido de quem nos ouve.
Muito obrigado.